Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
E eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
Estamos gravando de um lugar muito especial hoje. Das nossas casas mesmo.
Como sempre. Não tá muito diferente, assim. A gente gostaria de gravar esse episódio no lugar onde tá acontecendo esse mega evento.
Total.
Mas, assim, não tá dando, né?
Não tá dando. Não tá dando por motivos de pandemia, por motivos de conta bancária também, não vamos negar, né?
Motivos diversos, né? Um mix de motivos diversos.
Motivos de força maior.
É.
A gente vai falar hoje sobre o acontecimento arquitetônico do mês.
Sim, sim. E assim, que é do mês, mas se estende até 30 de março do ano que vem.
Então aí dá tempo pra quem tiver com esse dinheiro juntado.
É, vou passar meu aniversário lá. Esse evento, ele marca, assim, a arquitetura.
Sim.
Porque desde que ele começou a acontecer, né, a Expo, quando ela começou a acontecer, o lance era, assim, construir lugares grandes pra apresentar coisas, e aí a galera já ficava assim, né, o que a gente pode fazer de novo? E aí, desse jeito, a arquitetura falou, oxe, vamos entrar aí e vamos aproveitar isso também, né?
Sim.
E aí, arquitetos começaram a participar e tal, e enfim.
E o negócio deslanchou.
Deslanchou, exato. A primeira exposição universal,
sim,
ou exposição mundial, ou como você quer chamar ela, cada um chama de um jeito.
A Feira Mundial,
a
no
Feira
caso.
A Feira Mundial.
Em inglês é World Fair.
Yeah, exatamente.
Yeah.
Yeah. Yeah. Ela aconteceu pela primeira vez no final do século XIX, 1850.
A oficial, né?
A oficial, porque a real oficial.
A
mas
real
antes
oficial.
Disso,
já tinha rolado umas tentativas.
Isso,
uh-huh.
É aquela coisa, né? A galera dá umas tentadas, aí, assim, como que é? A galera treina pra alguém conseguir fazer direito.
Cara, e você sabe o que é bizarro? Porque, assim, a primeira feira que se propôs a ser internacional, uhum, foi em Praga,
uhum,
na República Tcheca, em 1791. Aí, depois disso, Paris ficou meio mordido, que falou, como assim, República Tcheca? Não
República
viaja?
República Tcheca?
Aí Paris pegou e falou, não, a gente não vai poder, né, pelo amor de Deus. Aí, em 1844, Paris sediou uma feira. Aí, quem se mordeu? Os auto-intitulados donos do mundo,
uh-huh.
Inglaterra, falou, não, como assim?
A gente tem a rainha. Kelly, a gente tem que ter todo o resto.
Exatamente. E aí eles fizeram a primeira oficial, que é o que o povo considera a feira internacional até hoje.
Uh-huh.
Então eles marcam a primeira dessa de Londres. Mas já tinha tido uma outra galera falando, não, é a gente. Aí Londres chegou e falou, pelo amor de Deus. Entendeu?
Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês como que se faz.
E aí eles conseguiram, não, menino.
E eles conseguiram de um jeito fodido, né?
É.
eles falaram, eles... fizeram a aposta e pagaram a aposta a mais ainda.
Exatamente, a pessoa pegou e falou, pagou pra ver, e eles falaram, então aqui, ó.
Ele tinha o zap.
Ele assim. Tinha o zap, exatamente.
E aí, quando aconteceu a primeira expo oficial, né,
uhum,
foi em Londres, ela tinha um nome um pouquinho comprido, que era Great Exhibition of the Works of Industry and... Não, of All Nations. Tudo isso.
E assim, tudo já... isso para dizer que...
Tudo isso para dizer que é uma... grande exibição de trabalhos industriais de todas as nações.
Ou seja, feira universal.
Olha só. E aí, quando aconteceu essa primeira, tava sobre o reinado da Rainha Vitória.
Isso, e com o príncipe
Albert.
Albert. Então é por isso que é o Victorian Albert Museum.
Sim.
E ela foi em 1851.
Aham. O projeto que ficou muito famoso, e assim, todo estudante de arquitetura, todo arquiteto já ouviu falar, é o Pavilhão de Cristal.
Isso.
O Palácio de Cristal. No livro do Stefano Mancuso, que é aquele... Eu não sei em qual que é, se é na Planta do Mundo ou no Revolução das Plantas. Algum dos dois, ele fala sobre o projeto
do palácio.
Que rolou uma viagem pro Brasil, aí o arquiteto viajou pro Brasil, aí viu Vitória Régia, aí ficou assim, meu irmão,
é
isso. E aí toda a estrutura do palácio é metálica,
uh-huh,
e ela tem aquela cara de veios mesmo, assim, da Vitória Régia, e o resto é preenchido com vidro.
Porque o arquiteto é Joseph Paxton, e eu descobri que ele era do parlamento britânico, uhum. Ah, tá. E esse cara já era um cara, assim, que ele já... Ele era já um Santa Cecília também, sabe? Uhum. Londrino. Então, ele catava as plantinhas e ele já fazia as estufinhas dele. Uhum. Aí, ele já tinha construído uma estufa. E aí tava meio nessa, quando pediram o Palácio de Cristal, sugeriram dele fazer, ele tava já o cara obcecado pelas estufas, então ele fez tipo um estufão.
Uhum.
E então o negócio é esse, tipo assim, ele já era o cara que já era especializado nisso, então sim, não ia ser diferente. Eu acho que tem bem a cara da Revolução Industrial mesmo, assim, porque era tipo, olha o que a gente consegue fazer com ferro e com vidro.
Sim.
E Londres é frio, né? Só chove. E frio, então ele pegou e falou, aqui, taca aqui vidro, veda tudo, e aqui fica quentinho.
Uhum.
Mas ao invés dele mostrar planta, ele tava mostrando máquinas.
É. Então o que que tinha dentro lá do palácio? Máquina a vapor, trem, sabe? Essas coisas, assim, que eram as novidades
rodas
da época.
Rodas dentadas.
Olha só, tecnologia. Não, a gente fica zoando, né? Mas exatamente, assim, esse é a intenção, né?
É. Exatamente.
E a ESP também tem a intenção também de, assim, discutir coisas que são necessárias para a atualidade, humanidade, mas isso é uma abordagem já um pouco mais recente.
É, nessa primeira fase da feira, ela era... Da feira, da Expo, uhum, ela era muito voltada para mostrar as coisas da Revolução Industrial. Então, tipo assim, os progressos da modernidade.
Sim.
Esse Palácio de Cristal, ele foi construído no Hyde Park.
Uhum.
E aí depois eu sei que eles desmontaram. Achei meio bafo isso, uhum, no fim do século XIX, assim, deles desmontarem aquele negoção todo. Aí levaram pra Sydenham Hill, que era tipo um subúrbio,
uhum,
e reconstruíram a parada toda lá de novo. Aí pegou fogo e acabou. Destruiu.
A gente tem um problema com fogo, né? Ai, velho. Depois, assim, eu não lembro de detalhes, mas no livro do Stefano fala que rolou um bando de treta, porque tava atrasado quando começaram a falar assim, gente, tá chegando o dia e nada pronto.
Típico de arquiteto.
E aí o lance é que o Paxton, ele foi esse que foi convidado justamente pra falar assim, salva a gente, porque se a gente fizer... com métodos construtivos tradicionais, a gente não vai deixar isso pronto.
Uhum.
E aí toda a estrutura dele foi fabricada e depois só montada lá. Então já tinha toda uma inteligência de construção que fez com que a feira acontecesse, porque estava atrasado o negócio.
Então, assim, na verdade ela acho que se propôs, ela cumpre o que ela se propôs,
uhum,
né?
Então,
tipo, estamos mostrando aqui todas as possibilidades dos métodos e materiais construtivos que a gente tem agora, não sei o que, e o negócio rolou.
Uhum. Não tem como a gente falar de Expo sem falar do pavilhão, que talvez seja...
Que originou todos os pavilhões.
Exato, assim, velho, pavilhão de Barcelona do Museu.
Exatamente.
1929.
Tá aí.
Cara, é muito... Assim, eu não conheço, gostei
é
muito.
É foda. Nossa, é lindo. É muito lindo.
Todo mundo fala que é fudido.
É muito... Cara, é tipo... É muito rico, assim. É um rico datado. Mas,
né, tipo,
cara, é muito
velho,
legal. E ele é pequenininho.
30, né,
e ele é pequenininho, assim, tipo, mas é. Sabe aquele quando você olha e você fala assim, moraria?
Uhum.
Aí você vai, aí dá uma voltinha, você olha o outro cômodo, aí tem um espelho d'água entrando no quarto, você é assim, uhum, acho que eu conseguiria dormir.
Aí
aqui.
Você vê aquela paginação maravilhosa com aquele mármore assim.
Aberto, assim, espelhado.
Aberto.
Puta,
aí você
cara.
Fala assim, gosto.
Gosto.
Aí umas poltronas na Barcelona, aí você topa.
Aham, uhum, é. Ah, tipo, então é isso, mas tem bem a cara do Mies, assim. Então tem aquele jeito meio minimal, assim,
uhum,
elegante.
Projeto super horizontal, né? Então planos, né? Então,
planos.
A laje é um plano, aí uma parede é outro plano, e não tem vedação, né?
Não.
Cara, é muito chique.
É muito chique, e ele tem aquele pilar metálico em cruz, assim. Uhum. Ah, velho.
Vai se fuder, né?
Vai se fuder, é isso.
E aí só uma curiosidade do pavilhão de Barcelona é que ele foi construído em 29, aí em 1930 ele foi demolido e construído em outro lugar.
Uhum.
Tipo, precisaram do espaço, mas aí ficaram com dó, né?
Uhum.
Aí falaram, não, beleza, mas pra deixar marcado a gente transfere pra outro lugar.
É.
Aí ele foi transferido pra outra localização, mas ele tá aí aberto à visitação, quem tiver a oportunidade, vá.
Eu acho que é grátis, viu? Então tá, essa primeira fase da Expo, ela vai então de 1851 até mais ou menos 1938, que era só pra mostrar trem e roda dentada.
Uhum.
Até esse ano, até 1938, quando você vai vendo aonde essa Expo acontecia, uhum, já é bizarro, porque é tipo muito norte global, assim. Sim. Era uma panelinha, Bruxelas, Paris,
Estados Unidos em várias cidades.
É, verdade, Estados Unidos e a própria Inglaterra. Uhum. Então era assim, era meio que, sei lá, cinco países aí que alternavam entre uhum. eles. Mas aí, a fase seguinte, que é de 1939 até 1987, mudou um pouco também, que já tinha acabado a Revolução uhum. Industrial, e aí mudou um pouco o foco do negócio. E aí eles estavam naquela do intercâmbio cultural.
Uhum.
Nessa feira de 1939, ela foi em Nova York.
Uhum.
E ela foi muito significativa porque já tinha um pouco, assim, do negócio do... Estamos apontando para o futuro.
Aham, sim.
Né? O que está por vir, assim, e tal, e tal. E, mas nessa época também, eu acho que já estava rolando. Não estava a Segunda Guerra. Já.
Já.
Que era 33,
já,
33. Né? Então é isso. Então, já estava...
33
tava...
a 45, né?
É. Aí o negócio é esse. Tipo, então quando rolou em 39, já era a galera dos aliados falando, não, peraí galera, olha aqui, meu poder de fogo aqui, meu progresso não sei o quê. E aí a Alemanha lá tentando também falando, não, peraí, vocês não estão entendendo, o negócio aqui sou eu, entendeu? A uhum. minha soberania ditatorial também tem progressos. Então esse ponto de 1939 eu acho que é marcante mesmo, porque tinha uma briga de poder político.
Uhum. E eu acho mais maravilhoso porque quem participou?
Quem?
O Brasil.
O Brasil.
Nossa, e quem fez o pavilhão do Brasil?
A nossa dupla.
Os de sempre,
os
né?
Os de sempre. A nossa panela de sempre, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.
Exato. E aí eu tava lendo que quando aconteceu, o governo brasileiro tava meio alinhado com o fascismo italiano.
É, que era o Vargas, né?
Aham, exato. É. E aí que rolou uma treta, afinal, assim, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, assim, são tudo menos de qualquer governo de direita, assim, né?
O Lúcio eu acho que até que não, o Lúcio eu acho que era chegado, o Oscar eu acho que já era mais...
Uhum.
Mas o Lúcio, ele era muito by the book, assim,
ah,
sabe?
Ah, não, ele jogava,
é,
ele jogava
jogo, assim. Exatamente.
Mas eu sei que teve um atrito, assim, porque o pavilhão do Brasil ficava do lado do pavilhão da Itália.
Oi.
Aham, uhum. E parece que falam assim, a gente não vai construir aqui do lado. Ah, mas vai sim. Ah, não, mas a gente não quer. Não, mas vocês vão construir do lado, sabe? E aí ficou um embate assim e construiu. Mas rolou uma tretinha porque, assim, né, eles estavam representando o Brasil, mas assim, que jeito eles estavam representando? Porque o governo tava falando um negócio, mas eles estavam querendo falar outro negócio, né?
É, até porque eu acho que esse pavilhão, ele tem bem a cara da época boa do Oscar, né? Uhum. É bem lindo o pavilhão, ele tem... Já tem aquele negócio do Cobogó, então já tinha um pouco aquela vontade do... A gente quer trazer a cara uhum. do Brasil, mas a altura das demandas internacionais, uhum. assim. Então ele é chiquérrimo, mas quando eu fui ver a planta, eles basicamente levaram um zoológico, né? Tinha um aviário, um jardim botânico, sabe, assim?
Assim, já que o Brasil não tem tecnologia, coisa pra mostrar, leva os animais.
Basicamente, mas é bem lindo o pavilhão.
O projeto é bem lindo, ele é um paralelepípedo de concreto, né? Com uma fachada toda de cobogó. E aí tem um mezanino, né, que tem umas curvas,
daquele
assim.
Daquele que entra pilar e foge do pilar.
É muito lindo, aí aqueles pilares cilíndricos, bem delgados.
Isso, assim. Que já tem, o povo fala que é a citação do Mies van der Rohe, uh-huh. né, porque já tem meio a carinha do Mies e tal, uh-huh. então essas coisas estão aí, entendeu?
E esse projeto é desses também, todo arquiteto conhece, porque é muito marcante, assim, muito marcante.
Nesse de 39 tem outra coisa, que foi em Nova York, né?
Uhum.
E aí, como também era esse negócio dos Estados Unidos querendo mostrar então um pouco do olha, tudo que os Estados Unidos têm, uhum. a gente é foda. Aí eles fizeram um negócio assim que era. O tema da Expo era assim: Building the World of Tomorrow. Exato, e aí já tinha na entrada do coisa, já tinha uma escultura assim, como se fosse um anjo, sabe?
Uh-huh.
Não tem um texto do Walter Benjamin que ele fala do Ângelos Novos, do Paul Klee e uh-huh. tal, que ele diz que o anjo do Paul Klee é meio que ele tá sendo empurrado pra frente pelo vento do progresso uh-huh. e o anjo tá meio olhando pra trás assim,
eu não
do...
quero ir?
Calma aí, é assim, sabe? Calma aí que eu deixei minha sacola, sabe? Essas coisas assim. Então tem um anjo bem com a cara do Ângelos Novos na frente, né? Tô aqui sendo empurrado aqui pra frente, pro progresso, nananana. E aí tem esses, os breguerê de americano, então eles fizeram uma cápsula do tempo que era pra ser aberta depois de 5 milênios. Então ela, essa cápsula do tempo vai ser aberta em 6.939. E o que eu acho bizarro é porque eles socaram dentro da cápsula do tempo só mais umas coisas.
X, né?
Tipo assim, eles colocaram dentro lâminas Gillette. Ninguém usa Gillette mais.
Gente.
Lâminas Gillette, um relógio do Mickey.
Ai, muito americano.
Muito americano. Textos essenciais em microfilme. Só coisas de americano. Coisas que eram da cultura americana. Então, aí você fica assim, já meio.
Universal, o que que é?
É, ah, tipo.
Não entendi.
E esse alienígena vai achar então que o mundo inteiro é dos Estados Unidos. Tá. E a outra coisa que eu acho muito marcante dessa expo também é que foi quando difundiu um pouco a TV. Então a transmissão televisiva tinha várias TVzinhas em vários lugares. Tinha um negócio assim meio que progresso e tecnologia mesmo, meio que mantendo aí o nome, sabe? Assim, a premissa original.
Sim,
assim.
Sim.
Então, marcante. É um ano que eu acho que é bem marcante.
É, o Brasil participou de mais duas expos que ficaram assim, na arquitetura marcadas.
Uhum.
É, foi a de Bruxelas em 53, o projeto é do Sérgio Bernardes. E aí, o que acontece? Estava no governo JK.
Uhum.
E aí o governo JK tava o quê? Progresso, né?
Exatamente.
Então, progresso.
50 anos em 5.
Exato. E aí o projeto do Sérgio tem essa cara.
Uhum.
Que tem metal, tem concreto, tem tipo assim, mistura de materiais. Olha o que a gente consegue fazer,
aí,
sabe?
Aí
a galera.
Juntas, né? Juntas. Uhum. De materiais.
Nossa, muito legal. Aí esse foi um dos projetos. Em 70, a expo aconteceu em Osaka. E aí o projeto é do Paulo Mendes. Com a Carmela Gross.
Apenas. Oi.
E Rui Otaki.
Apenas
essa tríade.
Exatamente.
E aí, nossa, esse pavilhão pra mim é um dos mais bonitos, assim.
É, você é sabe foda. É
que
foda.
Que tem uns morros.
É,
né?
Tem tipo uns morros.
É como se fossem uns morros que eles servem de apoio pra cobertura.
Exato, pra laje.
Nossa, e eles se apoiam muito delicado em cima de maneira muito delicada em cima desses morros. É muito fodido.
É muito fodido, e eu lembro que já teve uma petição na época pra deixarem construído, não sei o que, e o Japão falou assim, iê.
Iê. Vulgo, não.
Não. E demoliram, então só tem foto do projeto, mas eu lembro que foi mó bafafá, assim, que era tipo, caracas, Paulo,
parabéns.
Vamos, pelo amor de Deus, isso é patrimônio da humanidade, vai deixar. E aí os japoneses, tipo,
tá faltando espaço aqui. Não vai dar pra deixar, a gente adora vocês como pessoa, mas assim.
E a outra coisa é que nesse Osaka 70, eu acho que era também o dos metabolistas.
Uhum.
Então, vários prédios desses que foram construídos pra Expo e tal, era do movimento dos metabolistas. Então, eles têm muita cara do que a gente fala, o futurismo retrô.
Uhum, sim.
Que era o que a gente imaginava que ia ser os anos 2000 e, na verdade, só tem cara dos anos 70 mesmo.
Exato. É o Jetsons, né? Tipo...
Exato, exatamente.
E aí, só uma coisa. É, uma das premissas do... das expos, é assim, nem tudo vai continuar depois da...
Ah, é verdade,
né?
É.
Então, assim...
Ela é uma exposição, né?
É uma
então
exposição.
Ela desmonta.
E assim, o próprio nome, pavilhão, já traz a questão do monta e desmonta,
uh-huh,
né? Então, assim, por exemplo, o pavilhão dos meninos, do Lúcio Costa e do Oscar. Já,
dos meninos, adorei.
Já foi.
Já foi.
É, esse de Osaka.
Já foi.
E aí tem outro dessa mesma fase que esse tá. Esse ainda existe, mas não é do Brasil.
Não.
Na Expo de 67, que aconteceu em Montreal, foi construída a Habitat 67.
Isso.
Projeto do Moshe Safdie. Não sei se é assim que se fala.
Eu acho que a gente fala Moshe Safdie mesmo.
É,
assim.
Moshe Safdie.
É.
Que todo mundo, assim, todos os arquitetos também conhecem. É um empilhado de...
Um bloquinho de Lego.
É um empilhado de bloco de Lego, assim.
Isso.
E ele tem uma cara de... Uma leitura, aliás. Quando você vê de longe, tem aquela leitura de favela, estética da favela. No sentido de... Ela é larga e várias coisinhas que compõem um negoção, assim. É gigantesco.
Esse projeto do Moshe é um negócio porque... Foi o projeto de graduação dele, né?
Uhum.
Ah, tá.
Aí,
é. Que era também, falando desse negócio da habitação adensada, uhum, e tudo mais. Eu não sei se Montreal é, tipo, empilhadona que nem um Japão, por exemplo. Então, não sei.
Tenho a impressão que não.
Então, eu tô me perguntando aqui se existia mesmo essa necessidade em Montreal, sabe?
Ou se foi aquela necessidade criada, né?
É. Parece que hoje o Habitat 67 é o metro quadrado mais caro de Montreal.
De se esperar também,
de se esperar, né? Eu também acho. Tipo assim, o Moshi já é um arquitetão, assim. Ah, sim. Mas ele fez aquela bosta daquele hotel que é do navio, né? Então, pelo amor de Deus.
Aquele de
Singapura? É dele.
De Singapura?
Uhum.
Aquele que tem o Titanic em cima?
Uhum.
Nossa.
Exatamente.
É, né? Assim, não dá pra acertar sempre, né?
Aparentemente. Não, aparentemente não dá pra acertar
mas
sempre.
Mas a gente dá pra
assim.
Provar que errar dá. Errar sempre dá.
A terceira fase da Expo é de 1988 até hoje. E apesar do foco continuar meio que querendo ser, olha o que, que eu consigo fazer, em termos de tecnologia e inovação e lá lá lá, agora também já tem uma cara que não é só apresentar o país para os seus colegas, tipo, intercâmbio, assim, estamos uhum. trocando. Agora é tipo assim, o meu é melhor que o seu, sim.
É, virou uma briga de quem tem pau maior, né?
Exatamente, quase. É um branding nacional. Então tá todo mundo tentando promover o seu próprio país para pegar e falar, ah, eu sou mais foda.
Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo, avassalador.
Eles, tipo assim, é para tentar melhorar a imagem do país.
Uhum. Essa briga de, ai, bota o pau na mesa, vamos ver, não é nova, uhum. né? Ela acontece desde que a Expo existe. Um exemplo que eu acho ótimo é a Expo de 89, de uhum. 1889,
uhum.
que foi em Paris e aí foi construída a Torre Eiffel.
Sim.
Né? Então é tipo assim, vocês têm um palácio de cristal? Olha isso aqui. É. Aí, tipo, o Gustavo Eiffel vai lá e... Aquela gigantesca.
E aí a dos Estados Unidos, que o cara fez a roda gigante. Ah, é? Você tem essa estrutura gigantesca? Eu consigo fazer um círculo aqui que roda e as pessoas ainda vão no carrinho.
Cara, é briguinha, né?
Exato.
É briguinha.
Então é um negócio que também já vem... Então, basicamente, acho que a gente pode dizer que a feira continua sendo verdadeira a ela mesma.
É,
né?
É. Ela manteve a essência. Só que agora colocaram umas coisas a mais, né?
Colocaram umas coisas a mais.
E aí, na história da Expo, assim, é legal ver que os países vão começar a querer participar justamente para falar, não, a gente tá aqui também uhum, e tal.
É.
Então, o que era um pavilhão, um palácio de cristal lá em Londres, se transformou em
uma
cidade, né?
É.
Então, hoje as Expos, elas, como fala... Elas acontecem num espaço grande da cidade e elas mobilizam a cidade onde está acontecendo, né?
Exato. Eu acho até que tem isso, assim, como começou... Como esse formato novo do cada país tem seu pavilhão e não sei o quê, nananana. Você meio que consegue botar no mesmo caldo aí toda essa diversidade mundial e tudo e nananana. Apesar de eu ainda achar que a feira é muito focada no norte global, sabe?
É.
Ela ainda é feita em países, assim, que são ricos, né? Tipo, também, essencialmente, com um poder político muito forte.
Uhum.
Agora eu acho que já tá entrando o que seria o poder econômico, uhum. especialmente porque a desse ano é em Dubai, então uhum. a gente, isso não é à toa.
Uhum.
Tipo, que os Estados Unidos iam achar de boa ter o um negócio em Dubai, entendeu?
Não, e principalmente, assim, Emirados Árabes que... Pro norte global, assim, qual o significado cultural do Emirados Árabes pro
Exato.
Norte global, assim,
é.
Né? Então, já é um pouco diferente, mas assim, né, lá é grana, né, velho? Dubai
é
tipo grana. Tanto é que é impressionante, assim, né?
É
impressionante.
E eu acho interessante também que é isso, a questão ambiental começa a entrar com muito mais força.
Uhum.
Então, o que é legal ver, por exemplo, é que em 2005 já tinha um foco mais ou menos... Eu acho que 2005 foi no Japão, se eu não me engano.
Uhum.
E aí já tinha um foco mais ou menos com a natureza.
Uhum.
A integração natureza e pessoas.
Uhum.
E de 2005 até agora, então, grosseiramente, já que são as minhas contas, num período de 15 anos aí, você vai vendo que essa questão começa a ser principal.
Sim.
Então, basicamente, a feira de hoje, a desse ano, que, aliás, a desse ano, que é o ano que não acabou, porque é a Expo Dubai 2020, mas ela só abriu agora, por questões ambientais.
Questões diversas, pandêmicas.
Isso, de força maior também, igual a nossa, que a gente não tá lá. Basicamente, todos os países que estão representados em pavilhões hoje estão falando de meio ambiente junto com tecnologia.
Uhum.
E esse, como é em Dubai também, exatamente nessa questão que você falou, eu achei engraçado, só acho engraçado, mas não é assim não. Eu achei engraçado mesmo. Engraçado, haha. Que é o Guilherme Wisnik foi.
Está, ou já
está, é. Eu acho que é. A gente stalkeia.
A gente não stalkeia, a gente acompanha. A gente acompanha.
E aí, ele tá postando umas fotos de lá. Uhum. E aí ele postou a foto daquele skyline de Dubai que tem aqueles arranha-céus e cada arranha-céu é de um jeito, aquele jeito bizarrão. E eu adorei, porque tem uma pessoa que comentou, acho que é Marcelo CC, alguma coisa assim, eu não sei, talvez seja um arquiteto, mas não conheço. Mas eu adorei que ele colocou assim, tipo, desaprendendo com Dubai. E aí, assim, esse desaprendendo com Dubai, eu tenho até uma ressalva. Porque ou aprendendo com Las Vegas mesmo, tipo, pô, Las Vegas é uma cidade brega.
Uh-huh.
E eu acho que ela tem coisas a dizer pra gente.
Sim.
Então, eu não acho que seria um desaprendendo com Dubai. Eu acho que seria um aprendendo com Dubai. Entendeu?
Aquele aprendendo como não fazer com Dubai.
Mas ainda que seja, porque Las Vegas também é bregão. É. Mas aí a segunda parte.
E dá calda. Né?
E dá calda, exatamente. Então, eu acho que Dubai seria meio que a Las Vegas do século XXI. Agora, a segunda parte do comentário eu achei melhor ainda, que era tipo assim, ou dentro, aí entre parênteses, demais do nevoeiro. Dentro demais do nevoeiro. Que você tá tão dentro que não tem nem referência.
Não, entendeu? Já sumiu tudo. Aquele dentro demais e sem volta. A gente, melhor
eu achei
comentário.
Perfeito, véio. Entendeu?
Melhor comentário.
Bom, então tá. Então, tá. Dubai tá aí botando o pau dele na mesa e falando assim: ah, é? Olha aqui. Não é lá em Dubai que tem o gigantão lá? O
prédio mais alto do mundo?
É. Pois então, aí Dubai tá falando: ah, é, seus filhos da mãe? Tô colocando aqui o meu arranha-céu e não sei o que, nananana. E no próprio site, que é uma droga.
Nossa, vai dar pra falar meia hora se quiser.
Só do site, só do site. Mas eles falam que ela é a primeira do Oriente Médio, África e Sul da Ásia.
Uhum.
Então, já tem aí um... Isso já é um... Ah, vocês estão falando de poder político? Pois então, não é assim? Então, eu tenho grana e aí eu tô puxando esse polo de poder econômico, que acaba virando político, pra esse trecho aqui do globo que ninguém nunca olhou antes.
Uhum.
A gente quer fingir que a gente, assim, tá querendo unificar aqui, que a gente tá aqui pelo... como é o nome daquela Save the World, sabe? Aquela música do Michael Jackson.
Ah, sei.
Que todo mundo diria, tá? Também não é nada diferente da de Nova York de 39. Mas, assim, o tema é conectando mentes e criando o futuro.
Esses slogans...
É muito genérico,
nossa,
né?
É muito
cabe tudo.
Genérico.
Cabe tudo. Tanto é que de pavilhão deu o quê? De tudo.
Nossa, de tudo mesmo, né?
É.
Mesmo. Esse tema genérico, pelo
isso.
menos, foi subdividido
é.
Em três grandes áreas.
Isso.
E aí, o lance é que, assim, a área onde tá acontecendo a Expo, ela tá acontecendo toda bem juntinha. Eles fizeram como se fosse uma cidade mesmo, né? E tá acontecendo tudo ali.
Certo.
Aí, e eles fizeram os bairrinhos. Então, tem o bairro da sustentabilidade.
Isso.
Aí, o bairro da mobilidade.
Isso.
E o bairro da oportunidade.
Que é o mais X.
Que eu não entendi, assim, direito.
Esse da oportunidade é muito encher linguiça. É porque, assim, o
precisava
plano...
de três,
precisava
entendeu?
De três, porque...
Precisava terminar com idade.
Era um poema. O plano diretor é de um escritório que chama Rock. H-O-K. E ele é uma espécie de calunga.
Uhum.
Então, ele, você vê, assim, que é como se fosse uma pessoinha. Então, tem... Os dois bracinhos e as duas perninhas juntas. Então, são três e aí o miolo seria o coração, sei lá. Um negócio assim, entendeu? Menino, quando você olha as fotos, você fala... Só que o que eu não vi é que é como que ficou isso, porque eu só vi o 3D do render do plano diretor. Então, sei lá como é que ficou isso. Não sei se dá pra gente olhar de topo e falar aqui a pessoa, entendeu?
Ah, entendi. E aí, cada área dessa tem... Um pavilhão próprio, né? Que é como se fosse o hub.
Isso,
né? Tipo assim,
isso.
E aí, da sustentabilidade, é um projeto que chama... Eles chamaram de Terra.
Nossa, tá.
É de um escritório que chama Green Shore Architects.
Eles são do Reino Unido.
Isso. E aí, é aquela coisa.
É um grande Edi com painel solar.
Nossa,
né, gente?
Eu ia falar exatamente isso. É uma cobertura redonda com um buraco no meio. E é isso. Todo com painel solar em cima. É basicamente isso.
Ele é tipo um ovo, assim, né? É. E tem um buraco no meio.
E vários Edizinhos do lado.
E vários Edizinhos do lado que rodam, né?
É, porque são aquela solução que a gente já viu 70 mil vezes, que é uma estrutura com cara de árvore,
sim,
e guarda-chuva,
sim, sim. É.
Com painel solar e acompanha a luz do sol pra ter o maior aproveitamento.
É.
Todo mundo já conhece e tal.
E diz que o Edizão, o grande,
uh-huh,
ele coleta também a água da chuva e ela entra naquele, no buraco, né?
É.
A água entra dentro do buraco.
Águas do cume descem. Piada repetida, bora lá. E eles têm toda essa coisa do assim, é sustentável, então eles coletam água da chuva, mas eu pensando assim, que chuva no Emirados Árabes? Mas eles coletam água do ar, daí eles coletam
umidade, né,
do ar,
uhum,
por meio de condensação e tal, e eles falam que o projeto é 100% sustentável.
Eu tenho dúvida como uma estrutura daquele tamanho é 100% sustentável, sabe? Tipo assim...
Talvez, assim, ela se pague energeticamente no sentido de compensação,
mas
assim.
Mas e a pegada de carbono que você fez pra,
exato,
construir,
pra construir
esse trambolho, entendeu?
Eu acho que às vezes pode ter grau de emissão zero, pronto. Mas assim, eu duvido um pouco que seja zero carbono. Assim.
E vamos dar um passo atrás aqui também, que é, na hora de fazer o material que construiu esse pavilhão, a gente não emitiu carbonos aí?
Uhum. E no transporte dessas coisas?
Também, porque, sei lá,
né?
Assim, né? Aí beleza, então esse é um eixo, o outro eixo é mobilidade.
Aham. Uhum.
O mobilidade, eles deram o nome de Alif, ou Alif, eu não sei como,
uhum,
é que fala, mas é a primeira letra do alfabeto árabe.
Uhum.
Então seria, assim, o primeiro,
uhum,
sabe? Aquilo que inicia tudo e não sei o quê.
Alfa.
Isso. Quem fez?
Foster.
Norman Foster. E aí, Norman Foster fez um projeto que, na verdade, é um daquele fidget spinner, sabe?
Total. Total.
Que era tipo aquela espécie de bumerangue de três perninhas que rodava com umas bolinhas.
Com
isso, e você rodava no dedo. Aqui teve uma época, quando eu mudei pra São Paulo, era uma febre no metrô, todo mundo ficava com aquilo. Então era isso. O Norman Foster estrudou um fidget spinner.
Aham.
E aí a parada toda. Eu também achei assim um pouco desproporcional, porque é um negócio muito gigante.
Uhum.
E ele. Aí também, todo mundo quer enfiar um digital no meio, né? Então ele fala assim, é pra mostrar as fronteiras do digital com o físico. Aí você fala, ah, tá. E dentro, ele quer também fazer um apanhado de todas as inovações mobilísticas que são um símbolo do progresso do progresso científico, uhum, e tecnológico. Então, assim, na frente tem uma escultura de um cavalão.
Uhum.
Então era pra querer dizer que a mobilidade, o movimento é o que inicia todo o progresso. Então, dentro deve ter trem, carro, espaçonave, sei lá.
Aquela
cavalo,
coisa assim, né? Maior invenção, a roda.
Isso,
né? Essas
exatamente.
Coisas,
tipo assim, carroças, coches,
uh-huh,
né? Charretes, carro de boi. Tudo
todas
aí.
Todas as variações.
Exatamente, todas as variações. E aí, ele também extrapola um pouco a materialidade do mundo e fala da mobilidade de dados, entendeu?
Uhum.
Das transações, uhum, digitais. Então, a gente pode relembrar que mercado financeiro, né? De especulação.
Uhum.
Não tem dinheiro envolvido, físico, dinheiro físico.
É só um bandido no telefone.
Exato. Ou então, assim, tá falando de mobilidade de dados? Sei, tipo... Cambridge Analytica,
ah,
gente, tá coletando seus dados, sim, entendeu? Armazenando sua conta bancária, seu e-mail, quanto você gasta, quanto tempo você dorme ou não dorme, o que que você curte, o que que você... Isso tudo também tá dentro da mobilidade, mas o Norman Foster tá apresentando isso como se fosse um progresso, entendeu?
É.
É que ele se beneficia desse progresso, entendeu?
Exato, assim, enquanto ele é muito beneficiado, é tipo, foda-se, né?
É, e aí ele manda ver.
Ele manda ver.
É isso, fidget spinner com um cavalão na frente, tá aí, mobility pavilion, entendeu?
E aí, por último, e também foi o que eu menos entendi, inclusive...
Ah, eu achei, é porque eu achei tão fraco, mas...
É o da oportunidade.
Isso.
O nome é Mission Possible.
Ah, eu achei tão brega, meu
Nossa.
Deus, eu achei isso tão brega.
E é dessa... AGI, não, AGI
AGI Architects.
Enfim. Então manda aí, porque eu achei meio bonito assim por fora, mas meio genérico também.
E é, ele é bem genérico, né?
É tipo assim, dava pra ser bonito, eu acho, porque ele tem uma, como se fosse uma, uns volumes de vidro, assim, né? Tipo,
umas treliças.
Sobrepostas, sim, assim. Me pareceu interessante, mas eu acho que eu não entendi direito, assim.
Então, o que eles defendem é que o negócio é assim. Essas treliças não tem vidro, elas têm um pano. Um tecido tensionado na treliça, então fica... Aliás, também, o Guilherme Wisnik continua de parabéns, porque ali dá pra gente achar vários nevoeiros, dentro de mais do nevoeiro.
Nossa, no Brasil, inclusive, a gente vai falar.
Exatamente. Mas aí eles fazem essas treliças com esse tecido tensionado, que eles falam assim que são as nuvens. Porque gente, o negócio... Então, o negócio da oportunidade é que eles falam que é como se fosse assim, vamos abarcar todas as identidades. E de novo, né? We are the world, sabe?
Uh-huh. We are the silver.
Isso. Aí é meio por aí, então é como se fosse assim, a oportunidade que a gente tem de aprender uns com os outros, ou quando a gente se une, e quando a gente transcende as nossas diferenças, o mundo que não se abre, então isso de oportunidade, entendeu? Entendi. E não de oportunidade trabalhística, que é o que a gente quer.
Ah, sim, né? Entendi.
Exatamente. E aí, essas treliças são as nuvens, que né, o sonho, você olha pro céu, blá blá blá. E elas são apoiadas em cima dessas caixinhas que são meio de terracota, assim, que aí seria o chão. Então, você estaria ali no pavilhão meio entre o céu e a terra.
Entendi.
Sabe? Aquele negócio
Mas
meio...
Mas a gente já não tá entre o céu e a terra.
Pois.
Aquele, eu tenho que entrar num prédio pra estar entre o céu e a terra.
Cara, pois é, por isso, assim, eu achei que a defesa ficou um pouco fraca.
Entendi.
O prédio é bem genérico mesmo. E aí eu falei, bom, nesse sentido eu acho que tá funcionando, porque ele é genérico o suficiente pra transcender qualquer identidade. Então assim, ele não tem cara do isso não tava dito no projeto, viu? Essa leitura é minha.
Mas tá melhor do que o meu olhar do projeto, então vamos acreditar.
Então ele não tem, por exemplo, assim, não faz referência direta aos Emirados Árabes, entendeu? Mas também não faz referência direta, sei lá, à Inglaterra, que é, não sei se eles são de lá ou se eles são americanos, mas é isso. Então é um prédio genérico pra dizer, pra todo mundo se olhar e se identificar, entendeu?
Tá fácil, né?
É tipo um personagem de livro adolescente, todo mundo se identifica, sim, porque é um personagem genérico o suficiente pra todo mundo
pra
se identificar.
Todo mundo.
Exatamente.
Saquei.
Beleza, conectando esses três eixos, tem a super praça, que chama Al-Wasl, sei lá como é que fala também, Wasabi, que é uma cupulona esférica,
um domo,
e diz que é a maior cúpula sem sustentação do mundo, talvez. Eu li isso em algum lugar e quando eu tentei procurar de novo pra saber se era do país ou do mundo, eu não achei nunca mais, então... Mas tem essa cúpula, que é essa meio esfera mesmo, essa redoma, que é toda desenhada também com essa renda, também fazendo referência aí um pouco aos padrões árabes, e ao logo da feira.
Que também é bem genérico, né?
Mas eu achei que tem bem uma carinha, vai, de motivos árabes.
Eu achei
assim,
com cara de Olimpíadas. Eu achei pouco.
Sério?
Eu achei pouco sofisticado pra ser de uma expo, assim, sabe?
Ai, que eu não sei se as outras expos tinham um logo muito melhor também. Entendeu?
Olha de Milão.
Era foda.
Era tipo era expo, né? Quatro letras. E aí os quatro números sobrepostos com umas cores diferentes. Era tipo fodido.
Mas aí a gente tá falando de Milão, né, gente? O berço do
design. Né?
É, assim, não vai ter como. Se bem que a Itália deixou bem a desejar.
Vamos estar falando, inclusive. Vamos começar pelo do Brasil, então.
Vamos.
O pavilhão do Brasil é do MMBB.
Junto com Benavide e JPG Arquitetos. Eu adoro.
JPEG.
Isso, JPEG.arq.
Eu amei.
Eu também amei.
E assim, vamos lá. O projeto... Assim, eu acho que o Wisnik ficou muito feliz, que ele fala assim, olha aqui meu livro. Olha aqui.
Inteirinho. Não, e ele foi chamado pra fazer a parte curatorial da exposição. Então, assim, já tava ali combinado.
Já tava.
Entendeu? Era dos amigos.
O pavilhão é uma estrutura metálica.
Isso.
Com um tecido branco tensionado.
Isso.
Nas fachadas. E esse tecido, ele não desce até o piso, ele fica um pouquinho suspenso na estrutura, e eles fazem uns recortes triangulares nas fachadas pra galera pra passar entrar por baixo desse tecido e isso entrar dentro do pavilhão. E aí, o que, que é o pavilhão dentro? É isso, né, que é essa estrutura de tecido, que é bem bonita. Ela tem um ósculo meio deslocado, assim.
Isso.
E aí, onde ele é deslocado, ele é tensionado por dentro, pra baixo. Então, a cobertura fica toda curvada, inclinada, assim, dando no buiaco.
Isso.
Pra descer as águas. Não sei de onde
vem. Complete com a piada de novo.
Complete com a piada de novo, porque tá chato. Três vezes pode pedir música. E aí tá. E aí dentro, então, tem... meio que nada, assim, né?
Isso.
Um espação vazio. Tem uma lâmina d'água.
Eu achei isso bem legal.
Que meio que tem um formato meio de, assim, de rio, né? De serpenteando, assim. Onde as pessoas podem pisar, molhar e tal, não sei o que, e andar pelo pavilhão. Tem áreas secas e essa área molhada.
É porque eles fizeram como se fosse meio margem de rio mesmo. Então,
isso,
tem uma parte que é... de coisas técnicas, e restaurante, loja, sala
café,
de reunião, tal. E aí, isso tudo acontece numa área seca.
Uhum.
E o que seria a área expositiva, tem essa lâmina da água e você pode meio que entrar, ou então tem uns caminhos secos também,
uhum,
que você pode, se não quiser, pisar dentro da água. Tem o caminho lá pra você não molhar seus pezinhos.
Uhum. E aí, quando você vai ler a defesa deles, né, eles,
uhum,
falam que, de fato, eles estavam pensando em criar um microclima,
uhum,
que era similar ao de margem de rio, né,
uhum,
que é, então, aquela bafo, né, que a gente... quente, úmido, basicamente
isso.
Quente, úmido, Brasil, né,
e
tropical.
Tem um negócio que era do barulho e dos cheiros também, né, que eles iam fazer umas aspersões, assim, com aromas e tudo
aí,
mais.
E aí, eles falam mil vezes isso no texto, né, todo final de frase ali, com aromas, umidade, não sei o quê.
Eu fico aquele cheirinho, então, de terra molhada, assim, né?
Cheiro de chuva, né?
Isso,
E aí, lá na defesa, eles falam que eles tinham escolhido o piso preto, lixado, assim, que era a inspiração, era o Rio Negro.
Isso.
Mas, assim, o Visnik está com fotos oficiais, reais, pra gente, nosso correspondente em Dubai. E ele já mostrou pra gente que não é tão preto assim.
Não fica, não fica preto, fica meio cinza, um grafite.
Fica um cinza,
assim,
grafite, mas, assim, tudo bem, vai.
Tá passando,
tá,
né?
Passando.
Tipo, sei lá, é isso. Expectativa, realidade.
Render vida real, né?
Exato,
tá aí.
Exatamente.
E aí, fora essa área expositiva que é térrea, né?
Uhum.
Tem um paralelepípedo suspenso e uns pilares bem... uns pilares cilíndricos bem fininhos, assim.
Isso.
Que eles falam que é a referência às palafitas.
Isso.
E que, de fato, assim, você olha e fala, ah, é verdade. E
sim,
tem todo o contexto do praquê do pavilhão, assim, né?
E aí tem o que seria essa parte expositiva também, que é com projeção. Então, por dentro, eles projetam umas imagens, né? Tem vídeo. Aí, assim, a curadoria da expositiva é do Guilherme Visnik com o Alexandre Benoit, eu não sei como é que fala. E eles já citam também no texto alguns trabalhos. Então, tem trabalhos sonoros... tem, por exemplo, um trabalho do Sildo, que é um disco e que fica tocando... é um barulho de água correndo e tal. Vai ter umas fotos da Cláudia Andujar e tal. Então, eles estavam querendo um pouco sair também do que seria a imagem litorânea do Brasil.
Uhum.
Pra falar, o Brasil tem esse outro tipo de corpo d'água que é igualmente rico culturalmente e a gente meio que passa batido, sabe?
Ah.
Parte das coisas sonoras, obviamente, tem o Chico Sainz, né? Que eu acho que é uma das melhores coisas que a geração do Guilherme Visnik deu pro Brasil.
Nossa, com certeza, Mangue Beat.
Pois
porra.
Exatamente, assim, tipo, então ainda bem que tá tocando o Chico Sainz lá em Dubai.
E é meio que isso, né? O pavilhão, ele não tem muitas funções ou coisas expositivas, assim, grandes e tal, tem uma cara de lugar de contemplação, tipo, você vai e fica lá curtindo e não sei o quê.
Eles até falam, assim, que é meio essa oca contemporânea, né? Então, tá aí. Eu acho que cumpriu bem o papel. Eu gosto do projeto, achei que ficou bonito pra caramba.
Uhum.
Em termos de expectativa, realidade, render e vida real, eu achei
acho que funcionou,
também achei.
E aí agora, assim, só porque nem tudo são flores, que, assim... Helena, é o heavy metal agora. Que é, cara, velho, no texto, no memorial, velho, tem uma parte que eu tanta preguiça.
Foi foda,
que eu fiquei assim,
foda.
Puta merda, velho. Ninguém revisou isso. Quem foi que achou que isso era necessário, né?
Pois
que é assim, eles falam que tem essa lâmina d'água, ela é bem fininha, né? Então você pode pisar se você quiser com o seu próprio sapato. Caso você não queira, Helena, o que, que tem lá pra você? Galochas? Galochas comuns?
Claro que não.
Galochas Gordon.
Que galocha é essa, gente? Eu nunca nem ouvi falar.
Pois é, você não conhece, Helena?
Ai, nossa.
É a galocha que a galera usa em Veneza quando a água sobe.
Ah, água alta.
Ah, a galera tá. Usa. Isso tá citado no texto dessa forma. Para quem não quiser molhar os pés, terão galochas Gordon, que são utilizados. Aí eu fiquei assim,
precisava?
Qual o sentido disso estar aqui, sabe? Tem a ver com a defesa de projetos,
exato,
sabe?
Também achei que não
se
precisava.
Se eles falassem assim, terá galochas, ponto.
Já tava bom, né?
Tava ótimo.
Eu também acho.
E se não tivesse nada, tava ótimo também. Porque é tipo assim, ah, gente, se quiser molhar o pé, mole. Se não quiser, não mole, sabe? Tipo, velho.
É que aí eu não sei, né? Não sei se eu... Sabe quando você tá fazendo um concurso e aí você não sabe meio se você não comentar e falar, vamos colocar a lâmina d'água aqui, aí falar, ai, mas aí se o povo da organização quiser encrencar, entendeu? Aí, mas acho que podia só ter falado, vai ter galocha.
É, e aí, quando eu tava pesquisando sobre os pavilhões desse ano, eu comecei a me topar com um tipo de coisa, que é assim... a gente é que é uma vitrine pro país. A gente tá querendo mostrar aqui o que o país tem e tal, não sei o quê, inclusive a arquitetura.
Certo.
E aí, vários países convidam arquitetos que não são do próprio país pra fazer o projeto. Aí eu fico meio assim, velho, se fosse no Brasil e, por exemplo, sei lá, qualquer escritório, porque eu não queria falar Foster de novo.
O Big.
Sacanhou, né, velho? Vai, se fosse o Big, ele não podia pra mim nenhum pavilhão construir. Mas se fosse o do Brasil, ele ia ficar puto.
Bom, ele reuniu com o Bolsonaro, né? Você sabe.
Pois é, né? Então não dá pra esperar muita coisa, né?
Pois é.
Mas é isso, assim, cara, como que uma pessoa de fora vai conhecer tanto a arquitetura do país, né? Vernacular ali do país, a ponto de conseguir
representar
isso pras outras pessoas. Isso me deixou meio instigado, assim. Porque o primeiro projeto que eu achei legal, assim, bonitinho e tal, eu dei uma clicada pra ver o que que era, era o Pavilhão do Canadá, que é desse Moriyama e Teshima, japoneses.
Certo.
E aí é basicamente um estádio de futebol em pequena escala, ele é tipo um cilindro baixinho, assim, né? Com uma treliça de madeira em volta.
Certo, bem oriental.
Bem oriental. E aí quando você vai ver a defesa, eles falam que é o Musharabi árabe. Aí você fala, tá.
Beleza, também dá, né?
Assim, tá, é o Musharabi árabe, mas também são os encaixes japoneses, tá. E aí depois eles falam que a madeira é uma referência às florestas canadenses. Aí eu falei, nossa, um pouco longe, né? Essa referência. Eu fiquei um pouco achando pouco.
Cara,
sabe?
Várias defesas de projeto eu fiquei achando pouco.
E aí eu levantei essa questão, que é assim, poxa, será que não tinha nenhum canadense pra representar o Canadá? Coloca aqui, está aqui.
Não, porque aí não ia ter pavilhão. Ia ter só como é que fala? Umas basezinhas altas assim com óculos. E aí você enfiar o óculos pra você imaginar o pavilhão que ela fez digitalmente.
Enfim, aí eu fiquei com esse questionamento aí na cabeça.
É um questionamento justo. E eu tava pesquisando aqui também, quando eu tava pesquisando, por exemplo, aí o representante de dois países árabes, quem que é? Também não é um árabe.
Pois é, velho.
É o Calatrava.
Assim, tá bom que a Espanha tem, né, uma...
Tá ali, né, do lado.
E tem uma influência árabe muito grande, né? Tipo, você vai, né, na Espanha, próximo do Mediterrâneo, tem muita ref árabe, assim, de arquitetura.
Verdade.
Mas, assim, ele é espanhol, né, gente?
Então, não tinha nenhum, né, isso? Não tinha nenhum escritório de arquitetura que pudesse fazer. E outra, eu já achei ruim também, porque o Calatrava já fez dois trabalhos.
É.
Entendeu?
É tipo assim, né, já... como fala... cada um levava um trabalho, ele levou o trabalho mais um negócio, assim, pra ganhar a nota, a maçã pra professora, sabe?
Isso, pra ganhar uma nota a mais, né? Um ponto a mais, assim, pontinho extra. Então, ele fez o pavilhão do Catar e fez o pavilhão do Emirados Árabes. Aí, o que que acontece? Dos Emirados Árabes. Aí, eu sei que o Calatrava é difícil, tá? Uhum. Eu acho que o Calatrava também já tá, assim, um pouco... Não tá rolando.
Desgastado, né?
Já tá desgastado. Ele tá desgastado, mas eu acho que ele tem projetos bons, bonitos.
Uhum, sim.
E nunca baratos.
Nunca.
E aí, eu acho que nesses dois casos, ele tem um que é mais ou menos.
Uhum.
E um que eu gostei. Apesar sim. de eu saber que é brega e tal, mas eu gostei. O do Catar é o mais ou menos.
Uhum.
E... que ficou com cara de que ele gastou toda a criatividade no projeto dos, uhum. dos Emirados, e aí chegou no do Qatar e ele falou, ai caramba, não vai dar tempo.
Ou foi assim, Calatrava, você tá lembrando do projeto do Qatar, né? Ele,
Qatar?
Puta merda!
É.
É pra quando? Amanhã à noite. Aí.
Exatamente. E aí o do Qatar, ele pegou e fez, o Partido Arquitetônico é uma abstração do brasão do Qatar.
Uhum.
Então ele faz meio que...
umas diagonais.
Umas curvas, uhum. que são as duas espadas, que são curvas também. Uhum. E ele coloca uma escultura na frente que é meio a palmeira que tem no brasão também, meio abstraída ali e tal, dourado, bibibi.
Uhum.
E aí, óbvio, ele tenta jogar lá a conversinha, que é o negócio de toda a... o desenvolvimento, assim, do Qatar até agora, lá, lá, lá. E aí você fala, cara, primeiro que você fez o partido em cima da hora, pega aí o brasão e vamos abstrair aqui, não sei o quê. E aí o negócio pegou e foi. E o pavilhão do Qatar é muito pequeno em relação aos outros pavilhões.
Outros, né?
Então ele tem, tipo, 620 metros quadrados, enquanto outros pavilhões têm, assim, 15 mil.
Uhum.
Aí eu já fiquei meio, tá... é, o do Emirados Árabes está no eixo da oportunidade e ele é pra ser... aí, aí quando ele defende também, também tem cara, eu falei, cara, gente, o Calatrava tá precisando de umas inspirações melhores. É inspirado num falcão em voo, então é uma espécie de asa.
Eu não aguento mais passarinho.
É, e ele já fez outro assim, uhum. também, né? Naquela biblioteca lá, também é assim. Mas aí é isso, ele fez esse que eu achei bonito, eu entendo que é brega, uhum. mas achei bonito sim. A asa do negócio meio fechando. E aí, da onde que ele tirou esse diabo desse falcão? Da ave símbolo do Emirados Árabes. Eu falei, ah, Calatrava, sério?
Nossa,
de novo?
Véio. É a mesma coisa, assim, o MMBB fazer uma... como fala? Uma abstração da bandeira do Brasil.
É, exatamente.
Estrudar a bandeira do Brasil.
Cara, é isso que o Calatrava tá fazendo. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, apesar de ter gostado do pavilhão. E aí, ele... esse pavilhão é perto da praça central, dessa Al-Assasa... da Wasabi, mas é isso, ele tem essas asas de fibra de carbono e em cima dela, ela tem painel solar, obviamente, uhum. e aí em cima dela ainda tem uma coberturinha de metal que pivota, uhum. então ela abre, é como se você dobrasse o número de penas, uhum. entendeu? Dá umas fotos bem bafo.
Instagramável, super. Calatrava,
Calatrava,
né? Instagramável.
Exatamente. E aí dentro ele fez essa marquise, esse mezanino. Aí você olha para uma bola dentro do negócio, que é um domo, que uhum. é onde tem o auditório. E em cima ele tem um ósculo, uma espécie de claraboia com um ósculo que ele reproduziu o logo da feira no ósculo. E aí eu falo, pô, mas você tá do lado da praça, que tem uma cúpula que também é inspirada no... caraca, velho!
Meio fraco, né?
Achei fraco.
Um que eu achei muito bonito foi do Marrocos,
uhum.
que... é, de novo, uma solução de caixinhas empilhadas que a gente já...
achei que tem a cara do Aravena.
Nossa, verdade,
né?
A cara do Aravena.
É.
E aí eles empilham isso de forma a abrir varandas uh-huh. e não sei o quê. Aquela coisa que a gente já sabe.
Sim.
Mas o que eu achei mais bonito é... eles fazem referência às construções marroquinas, de fato. Então, a cor é uma cor de terracota, assim, né? De barro das construções marroquinas.
Aham. Uh-huh.
Eu acho que essas aberturas que vão acontecendo, que na verdade são gigantes, né?
Uhum.
Eu acho que tá fazendo referência às janelas pequenas das construções Sim. árabes, que é para controle de umidade, uhum. controle de calor e insolação. É, o projeto é do Tariq Oualalo. Isso aí.
Tá.
E dentro daquela questão que eu falei assim, ah, do arquiteto que representa ou não o país... talvez de todos, esse foi o que eu falei, nossa, esse é marroquino, de fato.
Entendi.
Entendeu? Por isso que eu achei ele bonito, por isso que ele tem um... eu achei ele chique, assim.
Uhum.
Tem o Marrocos escrito, assim, em baixo relevo, no próprio revestimento. é uma coisa que dá pra ver que tem algum tipo de tecnologia envolvido, assim, mas não é essa tecnologia high-tech que a galera tá apresentando, sabe?
É tipo assim, é retomando outras noções de tecnologia,
tipo,
né?
Assim, é como se fosse a tecnologia vernacular.
Sim.
Sabe?
Exato, porque o que a gente chama de tecnologia, a gente fica com um negócio na cabeça, mas pode ser muitas outras coisas, entendeu?
Uma lapiseira é tecnologia.
É, pois
se ela te permite escrever, ela é tecnologia. É. Então, é meio que ampliar esse sentido. E aí, eu acho que é legal, assim, como se fossem uns saberes vernaculares de tecnologia, sabe?
O do Marrocos, eu lembro que eu vi só uma fotinha, assim, e eu lembrei da Cosmococa, que é uma galeria que tem no Inhotim, assim, que é a galeria do Hélio Tzica.
Uh-huh.
E aí, tem uma carinha, achei, sabe? Assim, uh-huh. Então ela meio que toda... sei lá, um blocão meio fechado pra dentro e tal, e não sei o quê, mas eu também não olhei o projeto, assim.
É, mas é isso, eu acho que, na minha opinião, foi o que mais representou o país que tá ligado, assim.
Entendi. Você quer saber um que menos representou?
Vale.
Menino, a Itália...
pisou na bola, né? Cara!
Eu acho que foi meio tiro no pé. Assim... eu vou tentar passar um pouco de pano pra Itália aqui, mas...
não, eu consigo passar pano, pelo que você me contou.
Eu também consigo, eu também consigo. Mas assim, vamos lá, é porque tá, é um pouco difícil defender. A Itália veio com toda a ideia de... Não é zero lixo, é tipo assim, eu vou reduzir minha pegada de carbono, então na hora que eu desmontar meu pavilhão... eu vou deixar o terreno aqui do jeito que eu encontrei. Então,
e dar destino às coisas.
As coisas,
né?
Que eu usei. Que foi o que a Holanda fez, mas a Itália...
assim, né? Nem tudo que é sustentável, assim, normalmente é bonito, porque... às vezes eu acho que as pessoas usam muito a linguagem do reaproveitamento, sabe?
É, exato. É como é isso, é aquelas esculturas de cápsula de café que a gente via, entendeu? A Itália fez isso.
Só que mais caro.
Só que mais caro.
Só.
Então o que, que eles fizeram? Uma estrutura metálica com uns pilares que apoiam a cobertura, que é feita de barcos.
E é isso.
É isso. E aí, eles pegaram 3 barcos.
Aí eles não conseguiram pensar em cores, assim, tipo, legais, sabe?
Aí o que eles fizeram?
A cor da bandeira.
A cor da bandeira.
Cara.
É um barco vermelho, um branco e um verde.
Aí ele trabalha daqui, tá sério.
Cara, o barco tem 40 metros de comprimento. E aí, na hora que eu tava lendo, eu fiquei meio assim, porque esses barcos foram fabricados. Aí eu falei, porra, velho, você tá falando aí de reaproveitamento e não sei o que, você tá mandando fabricar o barco?
Uhum.
Mas parece que, depois que acabar a exposição, ele vai devolver o casco pro fabricante, o fabricante vai desvirar e botar na água.
E?
Com gente em cima e vamos nessa. Aí eu falei, tá, então ele tem esses barcos virados pra baixo, apoiados nesses pilares metálicos. E as vedações são todas feitas de corda, que são, né, fabricadas a partir de garrafa pet.
Uhum.
Eu acho que a corda é o mais bonito que tem no pavilhão, entendeu?
Eu acho que, assim, vamos lá, vai, vamos começar a passar pano, velho.
Vai, passa.
Vai,
começa
vamos...
você.
Começa você que eu tô com vergonha. O meu pano passado é visto de cima é muito ruim, porque você vê os 3 barcos acontecendo. A nível de pedestre é um pouco menos pior.
Nossa, porque eu achei muito ruim, mas tá.
Assim, é um pouco menos pior. Porque você não tem exatamente a leitura
noção
de um barco, dependendo do ângulo.
Uh-huh.
E eu acho que a corda faz uma ligação com o negócio, entendeu? Tipo assim, barco, corda náutica,
tá. Uh-huh.
Não sei o quê. E aí assim, sei lá, tem um pouco de conceito.
E aí, sei lá, Itália, Marco Polo...
Veneza, gôndola, sei lá, sabe?
Entendi, tipo... tá. Quando o arquiteto defende, você vê que... quando você começa a ver o que ele fala, você fala, cara, você mesmo não tá convencido,
uh-huh,
né? Tipo assim, você teve a ideia, ele achou que no papel tava ótimo, e aí na hora que ele viu o executado, ele falou, Porque aí ele começa a falar assim... e esse é o meu pano passado, entendeu? Que ele pega e fala, não, porque se você for pensar... toda a parte de tecnologia e de design e de ideia boa e não sei o que, de grandes desenvolvimentos, são um pouco na base da experimentação e da tentativa.
Uhum.
Então, a gente tá fazendo uma grande tentativa aqui com esse pavilhão e pode ser que umas coisas deem certo e outras não. Aí você fala... Aí primeiro que você fala, bom, moço, você já tá dando a letra que você tá insatisfeito com alguma coisa que eu acho que pode ter sido, por exemplo, a cor da cobertura. Eu estaria preocupada com isso.
Nossa, é a primeira preocupação, velho.
Claro, velho.
Se fosse todo branco, era outro esquema.
Exatamente. Isso é uma coisa. E a outra coisa é ele pegar e falar assim, ah, por exemplo, a gente não quer gastar energia, não sei o quê, a gente quer aproveitar dos recursos naturais, então a gente não tá usando ar-condicionado. Porque a gente consegue uma ventilação ótima e tal, mas é porque assim, hoje tá um pouco quente. Aí você
falando pro entrevistador assim, não tome hoje de base.
Exatamente.
Porque hoje foi super atípico, hoje foi um dia muito mais quente, assim.
Mas normalmente a gente consegue descer uns 5 graus, entendeu? Então fica agradável.
Fofo, né? Fofo.
Então, eu achei também. Ah, o arquiteto chama Carlo Ratti. Ah, também, porque ele também disse que colocou as coisas do design da Itália, mas que ele não quis fazer qualquer design. Ele quer sair do clichê.
Uhum.
Do clichê que as pessoas imaginam quando a gente fala do design italiano. E aí ele vai lá e eu falei, moça, realmente, você quis fugir tanto que virou 3 barcos de cabeça pra baixo. Entendeu? Imagina o que, que é que você não botou aí dentro de exposição.
Terrível.
Né? Mas, cara, a Itália não é design de ponta sem tentativa e erro, com certeza não.
Uhum.
Então, pra todo design muito foda italiano que a gente acha hoje, deve ter tido pelo menos uns 15 mil ruins.
Uhum.
Entendeu?
Sim,
assim?
Sim.
Então é isso, a Itália eu acho que ela não se construiu com design de ponta sem ter feito muita merda na vida.
Aham, entendi.
E aí essa pode ser só mais uma.
Aham. Não, e assim, de verdade, bem sincero, assim, e passando pano assim, velho, traz o rodo. Que é, ele pelo menos...
Tentou.
Não, ele é humilde, sabe? Porque, tipo assim, sério.
Ele é italiano, ele não é humilde, não. Vini.
Se fosse o Big, por exemplo.
Não, o Big não ia.
Se fosse o Bjark, ele ia falar assim: ai, mas hoje tá quente, não funcionou direito. Não, ele ia inventar uma história pra fazer o negócio rodar, entendeu?
Não, com certeza, eu também
tipo
acho.
Assim,
também acho.
Pelo menos ele não ficou criando conceito em volta de coisa que deu errado, entendeu?
Tipo, não, eu quero que a gente sue pra entender o que as pessoas no deserto
Nossa,
sentem.
Isso é a cara, isso é a cara. Desses arquitetos que fazem arquitetura internacional aí.
Entendi.
Que é assim, velho, deu errado, a gente inventa um discurso em cima do erro, sabe?
Entendi.
O cara não, o cara falou, ai gente, mais ou menos, assim, nem sei que dá pra acertar.
Eu tô tentando umas coisas aqui, algumas vão e outras não.
Não, sério, eu amei, assim, o pavilhão é horroroso.
É muito
horroroso,
feio, é muito feio.
Mas eu amei. Ai, pra fechar, assim...
Só tem um, né?
Só tem um, que é Reino Unido.
Reino Unido, foda.
Onde tudo começou, né?
Isso! Nossa, é verdade. Então,
onde tudo começou.
A gente tá fazendo um fechamento de ciclo aqui.
Ai. O projeto do pavilhão do Reino Unido é da Esdevin. A gente já comentou em algum... Sei lá, em quais a gente comentou aqui. Ah,
a gente
comentou
já falou
no
dela
Imagem Realidade, a gente falou dela. Ela é uma cenógrafa foda, muito fodida. Vou falar de novo, ela tem episódio no Abstract.
Só pra
falar
reforçar aqui.
Reforçar. Mas assim, não gostei do pavilhão.
Eu também não.
Não gostei.
Ai, meu Deus, não foi só a melhor ideia.
É.
Que não, na base da tentativa e erro.
Essa errou.
Foi um erro.
Isso foi um erro, aparentemente.
Ele é um cone.
Isso que eu ia falar, um cone que parece um facho de luz. Assim.
Isso, isso, isso.
E aí, na ponta de cada facho desse de luz, é um letreirozinho onde ficam aparecendo umas palavras.
Sim.
E aí tá, qual que era a ideia do negócio? Ela se inspirou em um trabalho do Stephen Hawking que chama Breakthrough Messages. Que a ideia era assim, o Stephen Hawking virou pros amiguinhos físicos dele e falou assim... Se a gente encontrasse uma existência mais inteligente do que a nossa...
Que tá fácil, né? Vamos
assim,
lá, que a gente mesmo não tá mandando tão bem assim.
Nossa, tá facinho.
Tá facinho,
O que a gente falaria da Terra, da gente, da Terra, da humanidade, pra essas pessoas?
A cápsula de Nova York de 39 já disse, como é que é? Lâmina Gillette
e o relógio do Mickey.
Isso.
É isso que vai ter. E aí a ideia era essa, assim, de quais as palavras, quais os significados que a gente daria à nossa existência, à Terra e nada.
Mas isso é um negócio do poema?
Então, calma. Aí essa era a primeira ideia. Foi que entendi, vamos lá, eu acho que vai chegar. E aí, o nome do pavilhão é The Poem Pavilion.
É.
E, pelo que entendi, as palavras geradas pelas pessoas...
Sim, sim, isso sim.
É, as palavras geradas pelas pessoas são... organizadas por um sistema de inteligência artificial.
Isso.
Que transforma as palavras e trechos no que seria um poema.
Sim, e aí esse poema é o que é projetado nessa, na fachada desse cone.
Isso.
E esse cone é isso. Ele fica como se fosse um cone ripado de madeira e em cada plaquinha lá na frente... Então você vê um círculo de várias plaquinhas e em cada plaquinha tem uma palavra. Ah. E aí... Bom... Já pode começar?
Vamos.
Tá, a problematizar é agora, né? Eu vou só fazer um parêntese antes, que isso eu achei legal. Na verdade, ela é a primeira mulher a fazer um pavilhão do Reino Unido. Então, legal, assim, que é isso. Ela tá inserida na cultura, não sei o quê. Mas eu achei toda a defesa muito ruim também. Apesar de ter todo esse potencial, assim...
A história, eu acho boa, sabe?
É,
tipo,
mas...
assim, o Stephen Hawking é britânico.
É.
Tem, assim, ela pegar, tipo, assim, uma ideia dele, aí transforma... É legal, assim.
E o pavilhão dela também cita outros pavilhões do Reino Unido em exposições anteriores. Tem aquele que era tipo um porco-espinho, assim, também. Então, ela tem um pouco dessa linguagem. Eu acho que ela faz jus. Só que nessa parada aí do poema e da defesa toda mesmo, assim, do que vai ter ou não vai ter dentro do pavilhão, no caso... Eu achei que ficou muito fraco, porque ela pega esse negócio do machine learning e faz a máquina recombinar as palavras que a gente colocou lá, a gente no caso, né, que é a gente aqui falando de São Paulo. Aí, tipo assim, que a cada pessoa, cada visitante coloca e a máquina reorganiza e faz esse poema. E aí ela tenta dizer que isso, primeiro, que é essa fusão inextricável aí da tecnologia com a gente e tal, e essa tecnologia não está sendo usada a nosso favor, então calma aí, um passo para trás, não é porque o computadorzinho fez um poema legal que o computadorzinho não está sendo usado para motivos escusos. E aí tá, aí ela fez, esse poema acontece em inglês, em espanhol, em árabe também, eu acho. E tem uma outra língua ainda, sei lá, tipo assim, um francês da vida. Aí eu falei, isso quer dizer que a gente coloca uma palavra e a máquina tá pegando essa palavra que eu coloquei e traduzindo pra todas essas línguas.
Ou, já tem um problema.
Pois é. Ou é cada pessoa que colocar a palavra vai aparecer do jeito que foi e ele vai juntar só as que são em inglês, só as que são em inglês, entendeu? Mas pelo que eu entendi, a máquina vai traduzir. E aí, bom, pode sair de tudo.
E aí o problema já tá aí, né?
É, pode sair de tudo, entendeu?
Afinal, tradução a gente sabe que é um problema.
Então,
e também porque tem palavras que não são traduzidas.
Pois é.
Não podem ser traduzidas, não tem tradução.
E aí o negócio é que o sentido, na verdade, é a gente que dá. Não é o computador que tá combinando, né? Então, às vezes, se ele estiver combinando um nonsense lá, e aí eu vou falar, nossa, que profundo. Isso eu que tô dando esse significado.
Sim.
Não é o computador que tá sendo foda Shakespeare. Entendeu? Então, tem esse ponto que eu já fiquei meio... E a outra coisa é que não tem nada dentro do pavilhão. E ela falou, o pavilhão é a exposição. Aí eu falei, não. Nessa eu nem dei muito argumento. Eu falei, não. E terceiro ainda é que era... O que ela tava querendo... De que ela diz, né? Que ela tava querendo passar com esse pavilhão era assim... Eu quis representar o Reino Unido aberto a todas as culturas... E de braços abertos para receber imigrantes e esse intercâmbio cultural. E como eu sei que o Reino Unido recebe todos, eu. Oi, Brexit!
Eu ia falar isso agora. Parece que a pessoa não vive no país que ela vive.
Exatamente,
né?
Entendeu?
Ou é aquela pessoa que tá tão.
Tipo, alienada?
É, alienada, assim, tá? Entre aspas, tá lá no topo da pirâmide que não consegue olhar pra baixo.
Exatamente,
sabe?
Então eu fiquei meio. Nossa! Falava só que era uma cenografia foda. Se você falasse, é uma cenografia foda.
Se ela parasse ali na história do Stephen Hawking, né,
já dava, pois é.
Tava melhor, né?
Pois é. Eu fico com uma impressão de que essa expo, essas exposições universais e tal, que elas têm uma cara muito cenográfica de um evento que, sei lá, se era pra ser meio uma feira de ciências ou uma feira de negócios ou uma feira de tecnologia, Isso é secundário.
Uhum.
Que é só... Velho, você tem que ir lá pra ver galpão foda,
uhum.
construção grandiosa e não sei o quê. Tipo assim, encarar aquilo como se fosse um parque de diversões.
Sim.
Então, por isso que eu acho também que o comentário do Marcelo lá no coisa do Visnik... Não é desaprendendo com Dubai. É isso, é aprendendo com feiras. A gente tá falando de um monte de galpão decorado.
Uhum.
Não tá muito longe do aprendendo com Las Vegas,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
Eu vejo meio desse jeito. Fica, então, eu falei, defesas de projeto fracas, pavilhões legais ou não, uhum. mas assim, coisa diferente pra gente ver. Parque de diversão.
Sim. E é foda, porque quando você entra no site, o site poderia ser da Disney.
Podia. Nossa,
cara,
podia muito.
É um site de parque de diversões.
É.
O mapa...
Vive essa experiência.
Fogos de artifício
isso,
de noite.
Isso.
Com uma família, com o pai, com a criança nas costas. Eu falei, gente, é a Disney.
É,
sabe?
É, exatamente.
E só faltou um Where Dreams Come True, sabe?
Sim, sim, sim. Eu fiquei com essa impressão também.
E... Então...
Assim, iria?
Nossa, eu iria falar... Isso, assim. Eu quero muito ainda ter a oportunidade de ir numa expo. Porque eu acho que deve ser muito legal, deve ser impressionante, blá 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 blá, pelo furdúncio, por nunca ter ido.
É.
Mas assim, no final, é tipo assim, se fosse pela arquitetura, não iria pra uma expo, entendeu?
Ah,
iria pra
isso
outros
é verdade,
rolês,
pra
entendeu?
Lugar. Isso é verdade, tem razão.
É isso,
razão.
Assim, se eu quiser ver arquitetura, eu vou pra outros rolês. Na expo eu vejo arquitetura e outras coisas.
Mas assim, é isso, vai pela bagunça, exatamente. Você falou assim, vai pela diversão mesmo, né? A gente tá falando
pelo evento, né?
É pelo evento, é entretenimento, assim.
Tem muita coisa pra ser criticada, sabe?
É.
Tem todas essas questões, assim, do arquiteto, que é ou não do país. Se, de fato, eu olho pra aquele pavilhão e me remete ao que eu conheço daquele país.
Uhum.
Então, olhar esse parque de diversões com um olhar crítico, eu acho que é o mais legal, assim.
É, então, eu acho que é isso. Você olhar lá, mas... E você visitar esse tipo de evento acordado, né?
Acordado, é...
É isso,
você não tá no País das Maravilhas,
é isso.
É outro esquema.
E aí também, pra não cair em falácias do tipo, você ir num pavilhão de um país X lá e falar, nossa, esse país, essa pra cá, você tá vendo uma faceta do país,
uhum.
entendeu?
É o que estão te vendendo.
É o que estão te vendendo do país, exatamente.
Então, gente, até o próximo episódio.
A gente continua aí, né? Zero respostas. E continua se perguntando aí nas próximas. Até.
Um beijo. Tchau, tchau.